podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.
Conosco o vereador Lúcio Flávio, vice-líder da prefeita na Câmara Municipal de Aracaju. O Lúcio Flávio que foi criticado na sessão de anteontem na Câmara Municipal de Aracaju pela presidente do PL, a vereadora Moana Valadares, inclusive chamando o próprio Lúcio de ingrato. Meu caro vereador Lúcio Flávio, bom dia para o senhor, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Tudo bem, Lúcio?
Tudo bom, Paulo Souza. Um abraço ao William, a todos que fazem aí a Jovem Pan, e mando um abraço especial também a Fabiana Ferrari. Estava acompanhando as palavras do editorial dela ontem, e isso mostra o quanto que o jornalismo da Jovem Pan é realmente diferenciado.
Meu caro Lúcio, como é que você recebeu essas críticas feitas pela vereadora Moana Valadares do PL, inclusive chamando Vossa Excelência de ingrato?
Ela usou as palavras talvez mais inadequadas para, primeiro, o papel dela enquanto vereadora e parlamentar, e segundo, enquanto nova presidente do partido, em que eu sou vereador eleito de mandato no PL. Eu cheguei no PL antes de Moana Valadares. Eu me tornei presidente do PL antes de Moana Valadares. Eu sou bolsonarista antes de Moana Valadares. Aliás, eu fundei movimentos de direita, sou cofundador dos primeiros movimentos de direita daqui de Sergipe, desde o Fora Dilma, 2014, Movimento Basta, e Moana não estava lá. Então, acho que foi um comportamento completamente desarrazoável, destemperado, desequilibrado, que não precisava, o parlamento não precisava daquilo, o povo de Aracaju não precisava daquilo. Eu, inclusive, que defendi vários momentos difíceis da Moana Valadares, eu a defendi lá com todo respeito. Ela tinha o mandato dela para ser cassado por ela estar residindo na Barra dos Coqueiros e não pode, e eu a defendi. Estava com um mandato para ser cassado a pedido de um jornalista por conta do excesso, grande número de faltas que ela teve na Câmara, e eu a defendi, assim como fiz defesa dos projetos da Moana Valadares, e recebo como reciprocidade uma animosidade totalmente desproporcional para o que a gente estava tratando ali, porque eu fui corrigi-la mostrando que ela não leu o projeto ao qual estava votando e estava tecendo críticas infundadas, sugerindo que havia no projeto que estávamos tratando ali sobre reestruturação da IMURB, sugerindo que ali era a criação de cargos e aumento do gasto da máquina pública. Primeiro que Moana não pode falar sobre cargos comissionados, porque ela foi a vereadora que mais teve cargos na gestão de Emília Correia por conta da secretaria que ela assumiu junto com o grupo dela. Uma secretaria enorme, cheio de CCs, com muitos cargos comissionados, e ela não pode falar sobre isso, porque ela teve diversos cargos comissionados enquanto ela tinha, então era bom. Aí depois que ela não teve, aí não presta e ninguém presta mais. Então eu lamento a desproporcionalidade desnecessária, não precisava ali aquilo tudo. Eu não ofendi a vereadora Moana, não vou ofender também, não vou usar do expediente dela, porque ela não é a minha adversária política, nem o esposo dela, o Rodrigo Valadares, é o meu adversário político. Eles estão concorrendo a cargos aos quais eu nem me tornei pré-candidato, né? Eu seria então pré-candidato a deputado estadual, então a Moana é a federal e o Rodrigo é senador, mas acontece que parece que eles querem colocar uma coleira no bolsonarismo em Sergipe, e só pode ser bolsonarista quem eles querem ou quem votem neles, ou quem concorde com eles, ou seja, tem que ser funcionário da Moana para ser bolsonarista. Então não, essa roupa não me veste, essa farda não cabe em mim. Então eu lamento profundamente que Aracaju esteja discutindo algo que não leva a nada. O povo de Aracaju não tem interesse nessa discussão rasa, e eu não vou me prestar esse papel.
Que, aliás, o senhor é pré-candidato a deputado estadual pelo PL. Diante dessa fala da Moana Valadares, desse comportamento do casal Valadares, o senhor teme que sua pré-candidatura possa estar comprometida?
Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu acho que é primeiro porque num dia anterior a essa fala da Moana, ela estava me elogiando como um bolsonarista importante inclusive para representar Bolsonaro na Assembleia Legislativa. No outro, ela estava me atacando como uma decepção. Então, qual é a segurança que eu tenho, né? Qual é a garantia que eu tenho de segurança de uma candidatura, né? Eu respeito muito, sempre mantive, até a forma da minha renúncia à presidência do partido foi respeitosa. Eu agradeci a Moana, porque eu já era presidente quando eles chegaram, e eles me mantiveram como presidente. Poderiam não me deixar como presidente, me mantiveram, eu agradeci, mas não dava para eu estar numa posição de liderança no PL de Rodrigo Moana e estar numa posição de liderança no grupo de Emília, já que os dois grupos vão se enfrentar nas urnas. Então, parece que ser coerente é uma coisa estranha na política. Eu apenas fui coerente. Falei, não vou ser líder de dois grupos que vão se confrontar agora. Não é honesto, não é coerente. E aí apenas renunciei. Eu falei, ó, o diretório municipal é um diretório que participa pouco dessas eleições, por isso eu vou renunciar. Aí parece que o mundo acabou, parece que por eu não ter pedido licença, pedido a benção, ou não pedir por favor. Então, pelo amor de Deus, eu sou um vereador de mandato do PL, o maior partido do Brasil, estou na direita há muito tempo, não cheguei agora, e não vou me prestar o papel de ser encolerado, botar um cabresto em mim. Não é assim. As pessoas que chegam depois precisam, no mínimo, respeitar a história de quem já está lá, no mínimo. Isso é, até ser conservador é, inclusive, respeitar a história. Então, eu não vou colocar a Moana como minha adversária, não vou entrar nessa briga que ela quer. Moana veio até mim, saiu do púlpito para vir para minha cadeira com o dedo em riste, me ameaçar, me hostilizar. Não vou me prestar esse papel. Eu, vereador, não vou fazer isso.
Vereador, a gente, o que a gente tem observado, e Sergipe inteiro observa o tamanho do PL perante o Brasil, mas tem observado que desde a chegada de Rodrigo Valadares a este comando, o PL tem encolhido no Estado. Ele tem ficado praticamente isolado por conta exatamente desse tipo de postura. E aí a gente pergunta para o senhor o seguinte, a partir de agora, qual que é o ambiente para se tratar? O senhor é bolsonarista raiz, o senhor é de origem. O senhor nunca andou de boné vermelho, o senhor nunca esteve em outros palanques, ou seja, quando se trata de legitimidade de defender a ideologia da direita, coisa que o senhor foi, inclusive, questionado, se o senhor teria trocado ideologia por cargo, ele cai por terra, uma vez que Sergipe inteiro sabe das suas origens, e também sabe da origem deles. Ou seja... como separar alho, né, alho de bugalhos, e entender qual que pode ser o futuro do PL em Sergipe? Porque nós temos uma eleição muito importante esse ano, e o que se percebeu que com a chegada deste comando o PL foi encolhendo e ficando isolado. Isso é um planejamento inicial. O PL é o partido que tem mais recurso para as eleições deste ano. Como é que o senhor imagina esse ambiente para uma pré-candidatura, ou se ainda lhe dariam lhe dariam a condição de ser candidato? E perguntar, por fim, se você foi convidado a se retirar do partido.
Veja, Fabiana, você foi muito... Oi, Paulo?
Pode falar, fica à vontade, Lúcio.
Você foi muito feliz no comentário, porque, veja, a atitude foi tão desrespeitosa comigo. Eu fui o único político que fiquei no PL depois que Moana chegou com o Rodrigo para administrar o PL. Eu os respeitei a ponto de todo mundo sair do PL. Todos os prefeitos do PL, quando eles chegaram, da forma que chegaram, saíram. Todos os deputados estaduais, todos os deputados federais, eu fiquei, respeitei, dei a precedência deles enquanto coordenadores estaduais para conduzir o partido do jeito deles. Mas parece que isso não é suficiente, ou nunca estão satisfeitos, porque apenas porque eu renunciei à presidência do PL, apenas porque eu fui explicar para a Moana um projeto, agora eu não sirvo mais, eu sou uma decepção, eu sou trair Bolsonaro. Não trair Bolsonaro, para eu apoiar Bolsonaro, eu não preciso concordar com tudo de Moana e Rodrigo Valadares. Eu sou funcionário de Moana e Rodrigo Valadares, eu sou bolsonarista, eu não sou valadarista. Então, a gente tem uma eleição tão importante agora, tão importante, que é a do destino futuro do país, e o futuro até do Estado de Sergipe, e a gente fica com brigas rasas. Veja, aí você fala, poxa, a Moana dizer que eu tenho apego a cargos, a secretaria que foi administrada, né, por eles, tinha 660 cargos. A secretaria toda tinha 660 cargos. O secretário que eu apresentei à Emília, que é a Secretaria de Desenvolvimento, é uma secretaria que cabe numa sala, tem 14 cargos. 14 cargos. E a secretaria que eles administraram tem mais de 600. E uma secretaria deles que tinha um orçamento de 125 milhões de reais. A secretaria cujo esse secretário indiquei é uma secretaria de orçamento de 4 milhões.
Então, você fala o quê? 600 cargos comissionados, é isso, Lúcio, no geral?
Não, 600 cargos na estrutura.
Sei.
Não são todos comissionados. Tem uma parte de concursados e uma parte de comissionados. Uhum. Comissionados eram mais de 200 cargos comissionados. Então, eu não posso permitir que seja jogado para enganar a população uma narrativa, né, como se fosse, eu não troquei o Bolsonaro. Aliás, eu cheguei antes, eu cheguei primeiro. E tem gente que está chegando agora e quer sentar na janela, mandar em todo mundo, quer ser o Inmetro de Bolsonaro.
Você acredita que Moana, juntamente com o marido, o Rodrigo Valadares, principalmente Rodrigo Valadares, eles dois estão sendo autoritários, arrogantes, prepotentes diante da presidência do partido em Sergipe?
Olha, eu acho que eles estão tomando iniciativas que os frutos mostram por si. Olha o resultado. É capaz do partido não eleger ninguém, poxa, com comportamento. O que foi que eu fiz contra Rodrigo Moana esse tempo inteiro depois que eles chegaram? Para eu ser hostilizado e tratado, para eu recepcionar a presidente do meu partido, eu sou um vereador de mandato. Vim com o dedo na minha cara, no plenário da Câmara de Vereadores. Peraí, está faltando equilíbrio emocional, está faltando descontrole. E veja, logo depois disso, para poder consolidar uma narrativa de quem tem razão, explodiram a assessoria de imprensa em um monte de blogs. Ana detona Lúcio, enquadra Lúcio, Moana desmascara Lúcio, construindo a narrativa num recorte de fala, como se ela tivesse descoberto. Ela descobriu o Brasil, olha, desmascarou Lúcio. E aí sai um monte de blogs criando imagem de IA, eu dando tchau pro Bolsonaro e abraçando dinheiro, abraçando carro, uma coisa horrorosa, um negócio que eu não me presto esse papel de querer ter razão, como se dissesse assim, eles querem forçar artificialmente ter razão. Lamentavelmente.
Ô Lúcio, agora, esse comportamento do casal é somente com você, como um integrante do PL, ou isso está acontecendo também a outras pessoas que estão inseridas no Partido Liberal aqui em Sergipe?
Veja, Paulo, nos comentários das redes sociais tem se exposto e se revelado muita gente que também teve experiências ruins com eles, mas eu prefiro, né, respeitar que cada um conte a sua história. Eu não quero ser porta-voz do caos, porque eu conheço a forma que Rodrigo Valadares e Moana Valadares trabalham na política, mas não sou eu que quero fazer nenhum tipo de julgamento ou juízo sobre isso. O que eu estou dizendo é: eu preciso que me respeitem, como eu respeitei todo mundo. Eu não faço política dessa forma, de espetáculo. Eu respeitei a chegada deles, mesmo chegando depois de mim. E eu preciso que lembrem, eu sou um vereador de mandato, fui eleito e fui presidente antes deles. Que forma hostil, mal educada, grosseira de ser tratado no parlamento da Câmara? O povo não quer isso, não. O povo quer projeto. Eu trabalho, eu não sou um vereador midiático de rede social, eu estou nas ruas, eu sou um dos primeiros a chegar, Paulo Souza e Fabiano Ferrari, na Câmara de Vereadores, eu sou um dos que menos tem falta, eu sou um dos mais pontuais, eu trabalho, eu tenho que me respeitar, não é assim, acha que pode sair mandando em todo mundo, é o dono da franquia, é um Inmetro de Bolsonaro, não pode ser assim, e isso é uma crítica respeitosa, eu não estou querendo ser melhor do que ninguém, mas eu quero que me respeite. Então, se não der para ser pré-candidato, se não der para ser candidato, tudo bem. Eu não estou matando e morrendo por poder nem por eleição, porque a eleição passa, e quando outubro passar, o que vai ficar é a dignidade das pessoas. Como é que essas pessoas vão se olhar? Como é que elas vão encarar a sociedade depois de mentir, depois de hostilizar, elas vão encarar a sociedade como? Depois de dizer uma coisa e depois de dizer. Cargo comissionado era bom quando eles tinham. Aí agora que eles perderam, aí não é bom. Então, assim, eu prefiro lembrar que eleição passa. Só prefiro lembrar isso. E eu, se não for candidato, tudo bem. Mas vai ter alguém que me represente na
urna. Lúcio, eu volto a te perguntar. Você foi convidado em algum momento a se retirar do partido?
Até o presente momento, não fui convidado. Eu vou revelar para vocês. Eu tive a oportunidade de sair do partido antes do limite legal do TRE. Os presidentes nacionais estavam cientes de que eu poderia ter a necessidade de migrar, até para o próprio Republicanos, e eu cheguei para Rodrigo Valadares e Mona Valadares e disse: a minha identidade neste momento é o PL, eu não tenho motivos para sair, então por enquanto eu prefiro continuar, mas se eles entenderem que é melhor a minha saída, também não tem problema, porque Bolsonaro foi eleito no PSL, Bolsonaro não foi eleito no PL. Depois de eleito, ele mudou para o PL. Não tem problema. O que importa mais do que a sigla são os princípios e valores e convicções que a pessoa tem. Se ela não mudar os princípios e valores, pode mudar de partido à vontade. Mas se não mudar princípios e valores, está tudo certo. A coerência é mantida e o eleitor vai descobrir quem é e quem não é.
Vereador, nesse momento agora começam as cobranças, porque o que a gente percebia há bem pouco tempo atrás, enquanto as conveniências colocavam cada um no seu lugar com uma passividade que eles diziam acontecer, agora o próprio Rodrigo Valadares está cobrando as emendas que direcionou ao município. O senhor acredita que com esse tipo de postura eles colocam sob suspeição a gestão da prefeita Emília?
Eu tive uma conversa com o prefeito Emília recentemente sobre isso, porque jogar para a sociedade, veja, quando uma pessoa fala assim, cadê os 20 milhões? É como se esses 20 milhões estivessem no bolso de alguém. E isso é muito ruim, porque isso leva a população à indução de um erro, de um entendimento equivocado. Quando faz um apontamento de umas emendas, existe um rito longo para que elas sejam conclusas e cheguem na ponta. Existe um rito de documental, saber se as instituições estão aptas, com prestação de contas em dia, com documentos regulares, com pagamento de funcionário, de imposto, tudo isso. Aí depois tem uma apresentação de um plano de trabalho, para saber se o plano de trabalho é atendido. Então, não é assim, botei emenda, cadê? Eu quero ver, cadê a prefeita? Não, isso é até feio, porque a gente sabe que não é dessa forma. A própria secretária Débora Leite, ela inclusive respondeu que as emendas apontadas estão sim sendo encaminhadas, algumas inclusive em fase bem adiantada de execução, mas é triste, Fabiano, a gente está num processo eleitoral e ver os ânimos à flor da pele e gente que está falando coisa que pode ser que depois que a eleição passe se arrependa e vai ficar como, né? Eu não entro nessa frenesi histérica de matar e morrer por um cargo ou por uma eleição, eu não vou. As pessoas são mais do que um CPF, elas têm famílias, têm histórias, e eu vou continuar sendo respeitoso ao longo dessa caminhada, sendo ou não candidato.
Muito bem. Ô, Lúcio, outro assunto para a gente concluir essa entrevista é sobre a questão do consórcio metropolitano de Aracaju. Como é que você na Câmara está acompanhando esse impasse? Inclusive, depois da última reunião em que São Cristóvão, que sempre votou contra, agora mais recentemente, Socorro e Barra dos Coqueiros passaram a votar contra. Eles não querem esse novo edital do processo de licitação, que inclusive reduz o valor da tarifa. Eles querem de volta a licitação anterior, que foi inclusive rejeitada pela Justiça Sergipana. Como é que você está analisando toda esta confusão, inclusive a fala da prefeita dizendo que poderá se afastar do consórcio metropolitano de Aracaju? O que está por trás dessas decisões, principalmente dessas três prefeituras, Socorro, São Cristóvão e Barra dos Coqueiros?
Veja o que é eleição, né? Eleição é não pensar no povo. Veja que coisa louca, que negócio insano, surreal. Tem gente que está pagando de doido, acha que o povo é besta. Olha como a prefeita Emília encontrou o transporte público da nossa grande Aracaju. Olha, veja, o povo pensa que está todo mundo cego. A prefeita encontrou um transporte público aos frangalhos, com ônibus despedaçando nas ruas de Aracaju, aos pedaços, lá da velha, empresas que não estavam pagando aos funcionários, e a gente vê que em menos de um ano, poxa vida, em menos de um ano, a prefeita emitiu decreto sobre número de idade máxima de um ônibus, ou seja, um ônibus só pode ter 12 anos, botou empresa para fora, teve a coragem, teve o peito. Muitas pessoas diziam: Emília, tem esquema com tal empresa, não vai nunca botar para fora. Botou para fora uma empresa do sistema, congelou tarifa de ônibus, botou ônibus zero quilômetros, pela primeira vez está circulando ônibus com ar-condicionado em Aracaju, botou ônibus elétrico, que não faz barulho, que não polui, e não aumentou a tarifa no segundo ano consecutivo. Aí o povo paga de doido, finge que não está vendo isso, que a memória do povo não existe, que todo mundo é besta, e vem dizer, pagar de salvador da pátria: ah, Emília está atrapalhando o sistema, a gente quer a licitação. E o governador se omite. Veja, está claro que é um flagrante ato político eleitoral, não está pensando no povo, não está pensando quem está satisfeito com o que era o ônibus na Grande Aracaju, com o que está hoje. E quem é o município que mais paga essa conta? Aracaju tem que respeitar a opinião da prefeita, que é, acima de tudo, uma mulher do direito, uma mulher da justiça. Emília, defensora pública, uma advogada, ela não vai executar uma licitação que está sob júdice. Não vai, não adianta forçar a natureza de alguém que vive pelo direito e pela lei. Não adianta. Vão tentar estuprar a essência do que é as convicções de Emília. Emília é uma mulher do direito. Tem uma licitação sob júdice, ela não vai executar até que haja segurança, para o bem do povo, para o bem da prefeitura de Aracaju, e assim, a revelia dos interesses eleitorais políticos. Então, é lamentável três prefeitos estarem a serviço de uma campanha eleitoral do governador sem pensar no povo. É uma vergonha o momento eleitoral em Sergipe, parece que todo mundo endoida e não pensa como a prefeita Emília pensa, na gestão. Lamento muito, fiz uma postagem sobre isso e vou continuar lembrando ao povo: oi, estão pensando que o povo é besta, não se deixe enganar.
Muito bem, Lúcio Flávio, vereador pelo PL aqui na Caju, nosso muito obrigado por sua presença aqui no Jornal da Manhã, da Jovem Pan. Lúcio, bom trabalho na Câmara.
Eu que lhe agradeço, parabenizo de verdade, eu sempre fiz questão de dizer às pessoas, como eu sou comunicador, sou comunicólogo de formação, como é bom a gente ainda ter jornalismo independente, que não está refém de bolsos e de políticos no estado de Sergipe. Como é bom a gente ter um jornalismo puro que fala de notícia, sem estar tendencioso. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu quero que as pessoas que não estão sujeitas a fake news vá procurar a verdade no Instagram do @LucioFlavio, se eu virei petista, se eu virei esquerdista, se eu virei lulista, está lá na minha rede social, porque existe bolsonarismo em Sergipe sem Mona Valadares. Então a gente lamenta profundamente a Sergipe estar discutindo esse assunto. Não tenho interesse nessa picuinha, sigo defendendo que a gente precisa ter eleições sérias e com debates menos rasos, debates mais sérios nessas eleições que são importantes para Sergipe e para o Brasil. Me segue aí no @LucioFlavioSE. Um abraço a todos da Jovem Pan e, acima de tudo, a todos que tiveram a paciência de nos ouvir aí nesse tempo. Um abraço aos ouvintes aí. Valeu, pessoal. Um abraço.
Muito bem. Forte abraço, Lúcio. Só para a gente fazer justiça e fazer observação, Lúcio disse que Aracaju nunca teve ônibus com ar-condicionado. Na verdade, tivemos sim, na gestão passada do ex-prefeito Edivaldo, tivemos ônibus com ar-condicionado. Porém, era apenas uma meia dúzia de gato pingados. Não se compara com hoje, que são dezenas de ônibus com ar-condicionado. E o principal, esses ônibus elétricos, que é uma inovação e que trouxe qualidade para quem usa do transporte público municipal.
Podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.